Gente, não tem pizza, eu vou trancar o mestrado.
Qual o prazo desse resumo mesmo?
A bolsa de você já caiu?
É resumo ou resumo expandido?
Ah, eu quero fumar um cigarro.
Eu quero a minha mãe.
Gente, tem café.
Isso é a vida ou o antropoceno?
Atende o telefone, deve ser a Rosa.
Minha pesquisa não cabe nesses caracteres.
Será que essa chuva vai inundar a gente de novo?
Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
Alguém faz café, por favor?
Eu só quero férias.
Vocês viram a última do governo?
Fala, galera! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Conversas da Cata. Eu sou a Ana Carolina, mestrando em Antropologia pela UNB. Vou conversar um pouco com vocês hoje sobre esse tema que a gente já trocou uma ideia no último episódio, que é trabalho de campo em tempos de pandemia, né? Então, espero que vocês tenham curtido o outro episódio. A gente recebeu alguns relatos, algumas críticas, sugestões. E é muito bom ter esse retorno de vocês. Para você que não ouviu ainda, não teve esse momento de várias risadas, vai lá depois. Veja o episódio Pílula de Quarentena, isso, número 1. Esse é o número 2. E dê umas boas risadas comigo e com a Marina. Eu juro que, pelo menos isso eu garanto que tem. E agora a gente resolveu continuar esse debate, porque é uma questão que está sendo muito presente, né, pra gente, não tem como. A gente entrou num processo de quarentena, de pandemia, mas continuamos com as responsabilidades de fazer uma dissertação, de fazer um trabalho de campo, que para nós nessa área é um ponto muito central da pesquisa, né? Então, a gente resolveu trazer outras experiências. A gente está contando hoje com a Jéssica, com a Zane e com a Mimi, que também são pós-graduandas da UNB, e vão apresentar um pouco para vocês como que foi, como que está sendo esse processo de ter ido para campo, ter voltado e, de repente, quarentena, não sabia de nada, ou ter que decidir se fica no campo ou se volta. Então, acredito que elas têm relatos muito interessantes e vocês vão curtir. Depois, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, beleza? A gente não posta muito, mas é interessante. E é isso.
Eu sou a Zane do Nascimento, eu estou no mestrado em Antropologia pelo Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Eu sou colega de turma da Marina e da Ana. Então, compartilho aqui um pouco de algumas angústias relacionadas ao campo diante desse contexto da pandemia. Acredito que impacta profundamente o tempo da nossa pesquisa, da escrita, a produção acadêmica. Eu também acredito que isso tudo se agrava porque evidencia, né, muita cara e a cor de quem faz pesquisa em antropologia no Brasil. Existem também duas preocupações, acho que relacionadas à pesquisa, esse engajamento junto à comunidade que nós elaboramos, né, a nossa pesquisa para dissertação do mestrado, obviamente, mas eu acho que nós também nos preocupamos porque temos que lidar com as incertezas da carreira profissional, do planejamento e, enfim. Bom, desde o final do ano passado, o meu campo estava previsto para acontecer entre os meses de janeiro e fevereiro. Na Universidade de Brasília, na UNB, nós chamamos esse calendário de verão. Então, geralmente, costumamos ir a campo nesse momento, né? A princípio, eu sempre considerei complicado entender, né, essa relação de como convergiria o tempo da minha pesquisa e o tempo social da comunidade que eu pesquiso, que é a comunidade da Torrinha, a comunidade quilombola. Então, como eu previa, o mês de janeiro evidenciou isso, que isso seria complicado. O mês de janeiro, né, foi aquele momento em que houve a repatriação dos primeiros cidadãos brasileiros que estavam na China e foram trazidos para a base de Anápolis, no Centro-Oeste. Então, concomitantemente a isso, houve também a mudança da gestão da Associação da Torrinha, que é a comunidade que eu desenvolvo uma pesquisa. Então, eu tive que esperar esses dois tempos, né? Então, a comunidade teve que deliberar novamente se eu poderia permanecer na comunidade por quanto tempo. Acho que esse tempo de espera foram uns 15 dias até a reunião. E eu permaneci em Brasília nesse tempo e eu só fui para a Torrinha na primeira semana do mês de janeiro, de fevereiro. Né? Mantive todo esse período de comunicação com a Fabiana, que é então nova presidenta. Essa nova gestão tem uma configuração interessante, porque ela é composta 50% por mulheres e jovens. Então, eu acredito, a gente costuma dizer que quando a gente vai no campo e volta, a gente volta com outro projeto de pesquisa, né? Então, eu acredito que isso foi positivo. Bom, a Torrinha, ela está localizada no município da Barra, né? Ela fica a uns 75 quilômetros da cidade, da sede desse município, a 8 quilômetros de outro município do norte da Chapada Diamantina, que é Mourpará, e é banhada pelo Rio São Francisco. Ela fica a uns 300 quilômetros da minha cidade natal, em Angical, então tem que repensar a logística, né, no interior da Bahia. Quando eu cheguei na comunidade, a principal pauta que eles tinham era exatamente o conflito territorial, né? É desenrolado depois de 2013, com a criação de dois assentamentos de reforma agrária dentro do território da comunidade e também com os fazendeiros, que já é histórico, se arrasta desde a década de 90. Então, a preocupação maior do cotidiano da comunidade era justamente essa, né? A demorada demarcação do território, essa discussão com o INCRA da Bahia. Então, pouco se falou sobre esse cenário da epidemia, que na época estava muito mais relacionada ao Wuhan, na China. Eu também tive dificuldades com acesso à internet na comunidade. Estamos falando de uma comunidade no interior da Bahia, né, na região de semiárido. Então, tudo que eu soube da epidemia foi por telefonemas, que eu troquei com minha família, com alguns amigos. Porque o tempo social mesmo da comunidade estava muito concentrado na mobilização, na articulação regional, com a articulação quilombo-liberdade, né, que envolve outras comunidades quilombolas de outros três municípios, que é Mucambo de São Francisco, Barra e Botirama. Então, por conta dessa nova gestão e de enfrentar essas preocupações, foi essa, geralmente, as notícias que circulavam ou que agitavam as conversas cotidianas da comunidade. Bom, no período que eu permaneci em campo, o governador Ibanez, né, que é o governador do Distrito Federal, onde eu resido, onde eu curso o mestrado, ele decretou o estado de emergência, né, no dia 28 de fevereiro. Nesse período, eu voltei do campo, mas, a princípio, eu fui para a minha cidade, depois fui para a cidade vizinha, e eu só cheguei no Distrito Federal na primeira semana, né, para então retomar as atividades acadêmicas. Mas foi um espaço curto, porque exatamente nessa primeira semana houve o decreto, né, do isolamento social, e mais tarde a UNB também suspendeu o cronograma da UNB. Então, desde então, acho que minhas preocupações, assim, têm lidado mais com isso. Essa incerteza do retorno ao campo, que era previsto para acontecer em junho, e junho já é mês que vem, então acho que não vai rolar. Eu queria muito acompanhar dois momentos, assim, da comunidade, que é o tempo das cheias e o tempo da seca, mas atualmente a Torrinha, assim como outras comunidades quilombolas, sob recomendação da CONAC, fechou, né, a comunidade para pessoas de fora. Mantenho um contato pelos aplicativos de conversa semanalmente para acompanhar se houve algum caso, como a comunidade tem se mobilizado. E quanto a mim, quanto pesquisadora, é um momento de muita preocupação. Eu acho que o principal, assim, é sobre permanência no programa, essa preocupação com as exigências, né, do tempo da escrita. E se vamos ou não, né? Qual o caminho seguir nesse pós-pandemia, que eu acho que é tudo incerto. E é isso.
Após esse relato super interessante da Zane sobre como é que foi para campo nesse início de quarentena, e ela fala coisas muito importantes. Quando ela me mandou esse áudio, eu fiquei fritando, ouvindo várias vezes a parte que ela fala que, querendo ou não, a pandemia está escancarando a cara e a cor de quem produz conhecimento, de quem são os antropólogos, né? Agora a gente vai ouvir um áudio da Jéssica, que teve que escolher se ficava ou não quando começou a pandemia, trazendo uma outra visão sobre como a pandemia influenciou o campo dela e quais tipos de notícia que ela tinha.
Olá a todos e a todas. Eu sou a Jéssica Zaramella, sou mestranda em Antropologia Social na UNB e desde 2016 tenho feito trabalho com os Kawaweté na região do Baixo e Médio Xingu. Gostaria de agradecer ao pessoal do Conversa da Cata pelo convite e pela oportunidade de poder relatar um pouquinho do que foi o meu campo, a minha saída do campo em meio à pandemia e como tem sido pensar as informações do campo, trabalhar a dissertação no meio desse caos todo que nós temos vivido. Bom, eu fui para o campo no fim de fevereiro e eu fui alocada numa aldeia em que nós não tínhamos comunicação nenhuma. Então, eu fiquei sabendo sobre a pandemia quando eu fui para uma outra aldeia e consegui um telefone, conversei com a minha família e fiquei sabendo o que estava acontecendo. Desde então, nós recebemos algumas poucas informações, pouquíssimas mesmo, pelo rádio, né? Informações que os próprios indígenas estavam divulgando entre eles, né? Para os parentes terem cuidado, enfim. E chegou um momento em que eu percebi que era melhor eu sair da área, porque talvez eu não conseguisse fazer isso depois. Então, foi um movimento muito complicado de sair às pressas, de explicar para eles o porquê que eu estava saindo, a necessidade, né, de sair naquele momento. E, enfim, a ideia de transporte para sair do Xingu, para quem conhece um pouco da região, nós pegamos barco, frete, avião, ônibus, tudo, até chegar em São Paulo. E eu voltei para minha casa, voltei a ficar com a minha família. Eu sou da região do interior de São Paulo, e ao chegar aqui, para minha surpresa, eu vi a cidade toda fechada, eu saí de um lugar de muita liberdade, né, que é uma aldeia, e de repente me ver confinada dentro de casa. Foi um processo muito complicado, principalmente por essa saída rápida, né. E assim, uma das coisas que mais tem me preocupado nesses dias é como estão os Karmeté. Algumas vezes eu consigo ter contato com eles, algumas vezes eu consigo conversar e saber como é que está a situação deles lá, se eles têm recebido informações, pensando, né, nessa precariedade, informações e tal. E tem sido muito difícil trabalhar os dados do campo com essa preocupação toda, principalmente com os povos indígenas, né? Eu tenho conversado com outros colegas que também têm trabalhado com outros povos, com alguns colegas indígenas que também fazem mestrado, doutorado na área de antropologia. E tem sido um momento de muita aflição. Muita aflição porque a gente sabe do descaso do Estado frente a essas populações, não só a elas, mas, né, nesse sentido, especialmente a elas. E tem sido muito complicado fazer um trabalho pós-campo. Conseguir me concentrar, conseguir analisar os dados, as preocupações com o povo que eu estudo tá sempre na minha cabeça. Então, tem sido um momento muito angustiante, assim. É muito complicado conseguir respirar no meio disso tudo e dar continuidade num trabalho mais, né, atento aos dados específicos da pesquisa, enfim. Mas também tem sido muito enriquecedor que isso tem me aberto os olhos para outras coisas, para outras informações que os dados do campo também me trouxeram, assim, sobretudo em relação à saúde, a forma como esses povos se cuidam, né, e pensar os riscos de uma pandemia num ambiente onde tudo é coletivo, onde se divide tudo, também tem me feito refletir sobre a lógica do cuidado, né, tão presente no dia a dia desses povos. Mas, de todo modo, é isso. Foi muito bom compartilhar com vocês um pouco das minhas angústias e das preocupações que a gente tem tido nesse momento. E, sobretudo, de ficar pensando como é que a gente pode ajudá-los de alguma forma. Fica o meu recado e quero ouvir também mais colegas compartilhando. Um beijão para todo mundo.
E agora, o nosso último relato é da Mimi, que estava barra tá em campo na Guiana Francesa. Tava barra tá porque tá uma confusão para ela sair de lá. E depois do áudio dela, a gente volta para conversar um pouquinho com vocês.
Oi, gente. Eu sou a Mimi, mestranda do Pepe Gás, morcega em tempos não quarentísticos. Vocês me encontram no subsolo, morcegando, na cata. Porém, atualmente, eu me encontro na Guiana Francesa, em Papaston, para ser mais precisa, fazendo trabalho de campo. Quando eu saí de Cayenne para chegar nessa cidade pequenininha, no meio da floresta amazônica, né, estava rolando uma discussão sobre até que ponto as medidas da França continental iam valer aqui. Aí eu cheguei em campo E logo no meu segundo dia, a quarentena foi decretada. E aí, algum tempo depois, todo o transporte de canoa e de avião, desde Cayena, desde outras cidades que tem por perto, foi cortado, com exceção do transporte de alimentos, necessidades básicas, né? Então, fiquei diretão em campo, e em um campo muito desafiador, e bem particular, né? E muito, muito atravessado pela pandemia. Apesar de aqui não ter tido nenhum caso até agora, o que eu acho que se dá pelo isolamento, né? Pela restrição da circulação de pessoas e tudo mais. Agora, recentemente, eu fiquei sabendo que meu voo para o Brasil foi cancelado e eu estou vendo alternativas junto com os meus orientadores. Entre estes, a demanda de repatriamento, por exemplo. Mas a gente está com uma expectativa de que haja voos para Cayena ainda em maio. Aí eu posso ir até lá e de lá vamos ver. Outra coisa é que eu estou com acesso bem precário à internet, então eu tenho que ir até a beira do rio para pegar a internet melhor. Eu mal consigo acessar a página online de jornal, fazer ligação, essas coisas. Então, toda a minha informação sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo a respeito da pandemia, vendo o que me informam por aqui, do que eu fico sabendo junto às pessoas, o que o pessoal me conta pelo WhatsApp e o noticiário da Guyane La Première, que, bem, digamos assim, não é exatamente conhecida por ser incrível e de qualidade. Eu fico sabendo umas notícias do estado do Amazonas, que é nosso vizinho aqui. Então, como eu disse, até agora não tivemos nenhum caso aqui, mas aqui a situação da saúde é bem precária, no sentido da saúde, da medicina ocidental, porque o pessoal aqui tem um conhecimento muito, muito rico em plantas medicinais, no preparo de banhos, no preparo de chás. Mas nós temos apenas um posto de saúde, com dois médicos, algumas enfermeiras. E qualquer caso mais grave, a pessoa tem que ser transportada de helicóptero para Cayena. Aqui também não encontramos álcool em gel. E as máscaras que tem, elas estão sendo produzidas por uma associação local de moradores, a Fleuve d'Hier et d'Aujourd'hui, Rio de Hoje e Amanhã. Por mulheres, principalmente. Como sempre, né? Mulheres salvando o dia. O que eu sinto falta em relação à pandemia são estatísticas próprias para as populações indígenas e marrons, que é semelhante a quilombolas aqui, e intervenções e medidas que são pensadas para a realidade dos povos daqui. Porque o que eu vejo é o pessoal se organizando para enfrentar a pandemia, mas sem nada além de mensagens na televisão, na sua língua materna. E não pensar a questão de, por exemplo, as pessoas elas precisam continuar suas atividades de ir até a roça, de caça, de pesca, né? Enfim, várias, várias coisas. Então, fiquei presa em campo, mas em um lugar lindíssimo, com muita liberdade também, mais liberdade do que eu que teria em Brasília. Eu adoro tomar banho no rio. Então é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu estou vivendo aqui com vocês. E deixo um abraço carinhoso para as vozinhas, para os morceguinhos, para os meus amores aí, que vamos dar quando tudo isso acabar.
Nossa, muita informação nesses áudios, né? Poucos minutos, mas que deixam a gente aqui super reflexiva sobre questões não só da pandemia, mas como o próprio processo de fazer campo e retornar, né? Então, queria deixar aqui um comentário adicional, que é a questão da ajuda para a galera que está em situação ainda mais necessitada do que outras, né? Então, a gente tem vários grupos indígenas, grupos quilombolas, ribeirinhos, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema e estão tendo várias ações, várias campanhas para arrecadar itens básicos de higiene, alimentação, vocês devem ter acompanhado por aí. E a Jéssica, que teve pelo Xingu, passou para a gente o link de uma vaquinha que a gente vai deixar na descrição do episódio. Então, depois dá uma olhada, vejam as ações que estão rolando pela região onde vocês estão e tentar a gente tentar na medida do possível, né? Cooperar com o que a gente tem, tá bom? Então, um beijo grande, valeu demais por terem ouvido até aqui e esperamos contar com vocês nos próximos episódios. Já temos muitas ideias novas.
Gente, eu venho aqui só para me despedir mesmo. A gente está ajeitando algumas coisas em relação a cronograma, etc., para não ter mais um vácuo tão grande entre o episódio e outro para vocês. Então, daqui para frente, os episódios vão ser lançados a cada 15 dias. A gente não pode prometer que não vai rolar de atrasar um dia ou outro, mas a gente vai fazer um esforço muito grande para isso não acontecer. Vocês entendem que a gente tem, tipo, muitas demandas. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do relato das meninas. Eu achei muito essencial e reforçando o que a Ana disse, procurem formas de ajudar a galera que está em situação de maior vulnerabilidade durante essa quarentena, sabe? Procurem ações de ajuda mútua nos seus locais de trabalho, estudo e moradia. Tem que ajudar de um jeito ou de outro. E é isso, gente. Fica por aqui mais um episódio de Conversas da Cata, o seu podcast de antropologia mais irreverente ou fofoca em ABNT. O podcast Conversas da Cata é uma iniciativa dos discentes da PPGAS UNB com apoio da Rádio Rala Coco, roteiro, produção e apresentação por Ana Carolina Oliveira e Marina Fonseca e edição de áudio por Marina Fonseca.